rapidamente fazer face às obras que são necessárias nesta escola. É por isso que reforçamos e o que recomendamos aqui, que o Governo possa, em estreita articulação com o município das Caldas da Rainha, definir um programa de intervenção para a requalificação e modernização da escola secundária Raul de Proença. Muito obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Discutimos vários projetos sobre a necessidade de realização de obras de requalificação, de ampliação de um conjunto de escolas do nosso país. De facto, identificamos que de norte a sul do país há um conjunto de escolas cujas instalações se encontram degradadas, instalações já com bastantes anos de utilização e que ao longo de todos estes anos não têm sido alvo destas intervenções de requalificação, de conservação e manutenção que permita assegurar às respectivas comunidades, professores, trabalhadores, estudantes, técnicos, as condições adequadas, quer de trabalho, quer as condições adequadas para o sucesso da aprendizagem dos próprios dos estudantes e que são, constituem também um elemento que introduz fatores de desigualdade entre estudantes, o que é de uma grande injustiça para estes mesmos estudantes. A situação em que se encontra o parque escolar no nosso país tem responsáveis e é importante também aqui neste debate identificar que ao longo de décadas sucessivos governos do PS, do PSD e do CDS não fizeram o investimento necessário para que as escolas não se encontrassem no estado em que hoje se encontram. Houve de facto desinvestimento na escola pública e a sua tradução está à vista. Instalações desadequadas, instalações sem condições climatéricas, instalações com filtrações, umidades, de facto, que não garantem as condições adequadas para o processo do ensino-aprendizagem. Podíamos alargar também ao espaço exterior degradado, redes de infraestruturas que mereciam ser substituídas, espaços para a prática da educação física que não corresponde àquelas que são as necessidades. Bom, poderíamos continuar aqui a referir um conjunto de aspectos que várias escolas no nosso país não dispõem para poder assegurar, de facto, as condições adequadas para aquilo que nós consideramos que deve ser uma escola pública e consideramos que sim, que a escola pública deve ser de facto valorizada, valorizados os seus profissionais, os seus trabalhadores, mas valorizada também do ponto de vista das instalações que permitam de facto o desenvolvimento dos currículos de uma forma adequada e que promova o sucesso escolar por entre os estudantes. Um dos aspectos que há muito está identificado também em muitas escolas do nosso país é, por exemplo, a falta do pavilhão desportivo e este é um aspecto também que aguarda resposta por parte do Governo para inúmeras escolas que possam ser dotadas também deste importante equipamento. Conhecemos também realidades de várias escolas em que as pequenas intervenções que têm sido feitas por esforço das suas direções, através, utilizando os orçamentos privativos, mas todos sabemos que esta não é a solução para responder às necessidades e que não conseguem, como é óbvio, resolver problemas estruturais que ao longo de décadas não houve intervenção relativamente a este nível. Mas é também, e queríamos deixar aqui esta referência, é também inaceitável que o Governo, em vez de estar preocupado em, de facto, fazer os investimentos nas escolas que são da sua responsabilidade, e estamos a falar de escolas de segundo e terceiro ciclo, escolas do ensino secundário, esteja mais preocupado em transferir estes encargos para as autarquias. O Governo não se pode desresponsabilizar de uma matéria que é essencial e estamos a falar de escolas das suas competências e que deve exigir naturalmente essa mesma intervenção e não esta transferência de encargos para as autarquias, pois sabemos bem que a perspectiva e que foi acordado também com o PSD na dita lei da descentralização de competências, que na prática é uma transferência de encargos, todos sabemos bem que não estão garantidos os meios, as condições para a execução dessas mesmas competências. Por isso é uma profunda desresponsabilização inaceitável e, de facto, uma pressão que é feita sobre as autarquias para que estas façam aquilo que o Governo ao longo, que os governos, neste caso, ao longo de décadas não fizeram. Gostaria aqui, neste nesta discussão ainda de referir alguns dos aspectos. Apresentámos projeto de resolução para a conclusão das obras na escola secundária da Sertã, uma escola que de facto está em condições a funcionar em condições que não são as adequadas e que exige esta mesma resposta. Sobre a escola secundária João de Barros, gostaríamos também de referir o seguinte, e recordo que as obras pararam na altura do governo PSD-CDS, deixando a escola num autêntico estaleiro de obras que continua ainda, as obras já retomaram, muito por força da luta da comunidade educativa, das autarquias do Conselho de Seixal, que estiveram de facto na linha da frente desta luta para esta concretização, mas a verdade é que ao longo de mais de uma década esta escola foi deixada numa situação inaceitável. Podemos falar também da escola 23 Mário de Sá Carneiro, em que os avanços que se registaram resultam também da luta da comunidade educativa, da intervenção da Câmara de Loures, que permitiu já resolver, por exemplo, o problema do amianto desta escola, mas que há necessidade, de facto, da sua conclusão. Ou então da escola básica 23 Júlio Brandão, que efetivamente se encontra em Vila Nova de Famalicão, que se encontra também em situação...
Deputada,
concluir, Sr. Presidente, degradação das instalações, sem condições climatéricas, e todas as outras escolas, estas que foram traduzidas a debate, mas que muitas e muitas outras poderíamos trazer. Senhor Presidente, para concluir, dizer o seguinte, aquilo que é essencial e a mensagem que queríamos deixar também neste debate é o seguinte, o investimento na escola pública é fundamental.
Muito obrigado.
Investimento do ponto de vista das condições, das instalações, o investimento na valorização dos seus profissionais é fundamental para assegurar a qualidade e para assegurar o direito universal à educação.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É a vez da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Discutimos hoje 27 projetos de resolução, 6 deles do CDS, recomendando, como aqui foi dito, obras em várias escolas do norte e centro do país. As escolas do ensino básico e as escolas do ensino secundário estão, em muitos casos, a atingir o fim da sua vida útil de 30 e 40 anos, e por isso, embora tenham sido feitas obras pontuais e de manutenção e também, como aqui já foi dito, remoção do amianto, a verdade é que isso não é suficiente para as manter em condições. E bem sabemos que as pedras não ensinam, mas também sabemos que se chove dentro da sala de aula, que se não há ginásios, não há laboratórios, que se há frio, as aprendizagens não podem, de facto, acontecer. E, portanto, compreendendo que não se possam fazer as obras na totalidade do parque escolar de uma só vez, é também preciso muito maior velocidade daquilo que tem sido feito até aqui e é preciso, sobretudo, um mapeamento e um plano de ação que não dependa do partido do autarca, da existência de uma câmara de televisão ou de uma petição cheia de assinaturas, mas parte, assim, da justa ponderação das medidas e das necessidades efetivas no terreno. O CDS acompanhará todos os projetos de resolução. E, senhoras e senhores deputados, uma vez que esta é a minha última intervenção em plenário, se o senhor Presidente da Assembleia da República me permitir, gostaria de dirigir algumas palavras neste dia. A primeira é uma palavra mais pessoal, tem que ver com aquilo que me tem vindo à memória nos últimos tempos, nestas últimas semanas, e que vem de um livro que é muito importante para mim e que diz assim, mais ou menos, vou parafrasear, diz, combati o bom combate, completei a tarefa e guardei a esperança. Eu acho que isto reflete bem o estado de espírito em que eu me encontro agora. Acho que sim, que combati o bom combate com todas as minhas muitas limitações, mas também com o meu empenho e a minha inteireza. Acho que sim, que completei a tarefa, ou pelo menos completo-a agora, e espero guardar esta esperança e esta inquietação que me trouxe até aqui noutros lugares para onde vá depois. Claro que este bom combate não se faz sozinho, e por isso eu gostava de agradecer, compreenderão, em particular ao meu grupo parlamentar, por tudo, aos senhores deputados Telmo Correia, à senhora deputada Cília Meirelles, João Almeida, Pedro Moraes Soares e todos os outros que me acompanharam ao longo destes 6 anos e, claro, todos os que trabalham no grupo parlamentar do CDS e que tornam sequer possível que haja este combate. E também, perdoar-me-ão, mas não posso deixar de dar uma palavra ao Dr. Paulo Portas, que é corresponsável por me ter trazido para aqui. Lá viu ele qualquer coisa em que fazia sentido pôr-me nas listas e é graças também a isso que eu pude ter o privilégio de exercer esta função. Por último e para terminar, eu recupero hoje aquilo que senti no primeiro dia em que entrei neste hemiciclo. O peso da história, o eco das palavras que aqui foram ditas ao longo dos tempos e que marcaram o rumo da história, diferentemente, de várias maneiras, olho para estas figuras que aqui nos acompanham e que olham para nós, da verdade, da eloquência, da Constituição e da Justiça, e agora já não como deputada, mas como cidadã, a minha nova condição, a minha condição prevalecente, o que vos peço é que realizem este potencial de representação dos cidadãos, cidadãos como eu, que encarnem e que respeitem a estatura desta instituição, sempre que puderem dignificando-a. E, portanto, a todos, a tantos amigos que aqui fiz, a tantas pessoas com quem reuni, tantas instituições, aos cidadãos que represento, ou que representei até hoje, dirijo o meu profundo respeito democrático e um enorme agradecimento por estes 6 anos. Muito obrigada.
Senhora deputada Ana Rita Bessa, como sabe, que já tive a ocasião de lhe transmitir, lamento muito a sua decisão, que respeito, obviamente, outra coisa não poderia fazer, mas quando se renuncia a um mandato de deputado é porque razões muito fortes são imperativas, ou razões políticas, ou razões pessoais. Sejam quais forem, a senhora deputada vai fazer muita falta aqui, porque sempre foi muito profissional e muito qualificada nas suas intervenções em defesa da sua bancada, mas sempre teve também uma relação muito cordata com todos os deputados desta Casa, de todos os grupos parlamentares, da esquerda à direita, e também com o Presidente da Assembleia da República, que sempre muito apreciou a sua atitude, o seu humor, o seu sorriso, que nos vai fazer a todos muita falta. As maiores felicidades é a única coisa que eu posso desejar. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma saudação especial à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Irei falar sobre o projeto de resolução 1237, que versa sobre a requalificação da escola secundária Camilo Castelo Branco em Vila Real e que pretende ser um sublinhado, um pedido reforçado, endereçado ao Governo para priorizar esta intervenção que foi interrompida pelo anterior Governo PST-CDS. E quais são as 5 principais razões que fundamentam essa urgência? A primeira tem a ver com a exiguidade e a antiguidade das suas instalações, que obriga a recorrer a uma estrutura provisória que está em funcionamento desde 1978. Solução precária que permite acomodar toda a comunidade educativa que esta escola secundária detém, a qual também aproveito para saudar. A segunda razão tem a ver com o seu projeto educativo de excelência, que apesar de todas as suas limitações, das suas instalações, coloca ao dispor da nossa comunidade uma alargada e diversificada oferta educativa. A terceira razão tem a ver com a sua privilegiada inserção na zona histórica da cidade de Vila Real, que é essencial no equilíbrio da cidade, na sua dinâmica em termos de fluxos e de atividade económica e no seu papel no impedimento do esvaziamento dos centros urbanos. A quarta razão, a necessidade urgente de ser dotada de meios e recursos que permitam corresponder aos novos desafios que os tempos exigem, como por exemplo a existência de um pavilhão desportivo, de uma cantina escolar moderna e de acrescentar ao edificado soluções mais sustentáveis e eficientes do ponto de vista energético e do conforto térmico e acústico. Quinta e última razão, pelo excelente exemplo que foi no Conselho de Vila Real, a recente e notável recuperação da Escola Secundária de São Pedro, fruto de um virtuoso modelo de financiamento através de fundos europeus, repartido entre o Governo e a Câmara Municipal de Vila Real e que pode e deve ser replicada agora nesta escola. Assim sendo, é agora tempo de avançar rapidamente para a requalificação da Escola Secundária Camilo Castelo Branco em Vila Real, para logo a seguir também avançarmos para a requalificação da Escola Secundária Margarete Mateus. É por isso tempo de avançar, é por isso tempo de recuperar o tempo perdido. Disse.
Obrigado. Não há mais... Há mais inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.